Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins! Evidentemente, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fumble da NET. Quando ganha, a gente vem com o maior prazer, né? Quando ganha, a gente vem sorrindo, a gente vem feliz de gravar o Finscast. A gente, às vezes, grava na segunda, a gente, às vezes, grava na terça. Isso depende muito da agenda de cada um, né? Dos compromissos pessoais de cada um. O Marcos estava pegado ontem, semana passada o problema era comigo e por aí vai. Mas sempre que possível, gente, a gente vai aparecer aqui, a gente vai debater sobre mais um fim de semana de jogo de Miami Dolphins e, felizmente, esta semana, mais uma vitória do Miami Dolphins. Eu já estou começando a perder a conta, terceira, quarta, quinta, esse negócio já está ficando, ganhar toda semana já está me enrolando também, não que eu esteja reclamando. Tá satisfeito, Marco, ou quer alguma coisa diferente disso?
Fala, torcida dos Miami Dolphins, tudo bem? Rafa, a gente nasceu para isso, né? Essa história do Miami Dolphins é que teve um desvio de percurso aí nos últimos 20 anos, mas tudo bem, agora acho que foi o bug do milênio, mas agora as coisas voltaram a se encaixar e tá tudo voltando pro mundo normal, né?
O novo normal, né, vamos dizer
Não,
assim.
O antigo normal, né?
O antigo normal.
O antigo normal, porque, gente, tudo bem, você que tá ouvindo a gente agora, que tá chegando agora, a gente sabe que nos últimos anos o Miami Dolphins foi motivo de chacota, mas é um dos times mais vencedores da história da NFL, não tem como negar isso. Anos 70, anos 80, anos 90, era um time muito vencedor. O único campeão invicto, Don Shula, o recordista de vitórias na NFL, e ele passou a carreira inteira nos Dolphins, foram poucos anos no Colts. Então, é um time que tem uma história muito bonita e que era inadmissível o que estava acontecendo, a situação de Miami, gestões complicadas, técnicos complicados, donos que não sabiam administrar o time, e acho que agora temos um técnico que tem uma filosofia e realmente consegue implementar essa filosofia de jogo. Temos uma organização que é excelente fora de campo, funciona redondinho, o Rafa sempre fala disso aqui no programa, e agora está refletindo para dentro de campo isso. Acho que os fatores de gestão da franquia e gestão do time com o técnico está acontecendo, eles estão alinhados, atuando em sincronia e com uma visão, tanto do general manager com o Brian Flores. Eles estão draftando jogadores de acordo com a filosofia que eles acreditam e contratando jogadores com essa filosofia e implementando uma cultura de verdade. Não é só aquela cultura que você ouve dizer, precisamos mudar a cultura do vestiário, blá, 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 que era o que Adam Gase falava tanto de cultura, nunca conseguiu implementar cultura nenhuma, o time era uma bagunça. E a gente vê isso nos Jets, um time totalmente perdido, para não dizer outra coisa.
É isso aí. É tudo o que a gente está vivendo nos dias de hoje com o Miami Dolphins é um processo de longo prazo, um processo de uma reconstrução de toda uma franquia. Né? Então, como o Marcos bem falou, os Dolphins tiveram muito sucesso nos anos 70, nos anos 80, né? Foram 5 idas ao Super Bowl nesse período, foram 2 títulos nesse período. Nos anos 90 a gente teve também muito sucesso, embora nenhuma ida ao Super Bowl, mas a presença mais do que constante nos playoffs, uma dominância tanto na AFC East quanto na conferência como um todo. Né? Os Dolphins eram sempre um dos times mais temidos da conferência americana por conta da presença da dupla, né? Dan Marino e Don Shula, e posteriormente a aposentadoria do Dan Marino, o grande Jimmy Johnson, né? Que foi um treinador tricampeão com o Dallas Cowboys, que foi contratado pelos Dolphins, vale dizer que por um caminhão imenso de dinheiro, né? Mas ele foi treinador dos Dolphins, já não com tanto sucesso, né? E passada a aposentadoria do Marino, realmente a equipe perdeu o caminho, perdeu completamente o rumo. Voltando para a nossa realidade, inclusive fazendo esse link com o passado, Marcos, esse fim de semana, não, perdão, ontem, segunda-feira, eu estava assistindo alguns programas falando sobre a repercussão da partida, da vitória dos Dolphins sobre os Chargers, e teve um ex-jogador que eu não lembro se foi o Ryan Clark ou se foi o Nate Burleson, né? Porque os dois são comentaristas e eles são parecidos para burro, então é um inferno. E se eu não me engano, ambos eram safeties, né? Acho que ainda tem isso. Eu não lembro bem a...
O Nate Burleson era, ele era o wide receiver.
Ah, era receiver? Perfeito. Isso. O Ryan Clark, eu sei que era um bom safety. E um deles estava falando que o que a gente está vendo hoje do Miami Dolphins, essa reconstrução dos Dolphins, e a hype toda, né, essa empolgação toda criada em cima do Tua, ela nada mais é do que um resgate de uma das maiores franquias da NFL. Né? Os Dolphins, repito, para quem é novo, para quem está conhecendo o canal agora, para quem está acompanhando o Miami Dolphins há pouco tempo, ainda não tem muita noção, um deles dois, né, um desses dois comentaristas, ele voltou a lembrar que o Miami Dolphins é uma das poucas equipes nacionais da NFL. O que, que é isso? São as maiores equipes da NFL. Aonde você vai, aonde tem um jogo, aonde essa equipe vai jogar, vai ter um grande número de torcedores naquele lugar. Não importa em qual lugar dos Estados Unidos seja. Então, os Dolphins, desde os anos 70, construíram essa reputação de equipe nacional. Quais são as equipes nacionais? Dallas Cowboys, evidentemente, a maior torcida dos Estados Unidos, America's Team, né? São Francisco 49ers, Pittsburgh Steelers, me ajuda, o que mais? Miami Dolphins, e acho que já vai parar. Green Bay Packers. O Green Bay Packers tem mais torcida fora de Wisconsin do que em Wisconsin, porque Wisconsin é um, né, é um estado de gelo. Né? O Dani que me desculpa, o Dani morou lá em Madison um tempo, né? Mas é um estado quase que inabitável. De tão frio que é aquela porcaria.
Chicago Bears e Giants também.
Chicago Bears e Giants. Então, assim, não somos 10. Não somos 10. Né? Então, são equipes com uma história muito grande. Né? Não são equipes... por exemplo, o Arizona Cardinals é uma equipe muito antiga, mas que nunca ganhou nada. Não tem uma história rica em termos de títulos, né, de vitórias, de conquistas, de glórias. Não tem, né? O Green Bay Packers é campeão desde sempre, desde que futebol americano é futebol americano, né? Não só Super Bowl, muito antes da era Super Bowl, o Green Bay Packers já colecionava muitos títulos, assim como o Chicago Bears, né? Então, o San Francisco 49ers virou uma superpotência na era do Super Bowl. Né? Então não é uma coisa concentrada em 20 anos como por exemplo o New England Patriots. O New England Patriots, que é uma equipe fundada nos anos 60, né, ainda como Boston Patriots, é uma equipe de sucesso recente na era Belichick e Brady, mas é uma equipe que antes disso era um saco de pancada na época, era como se fosse um Cleveland Browns da época, né? Sempre foi assim, historicamente foi assim. Né? O Buffalo Bills nunca ganhou um título na vida, chegou a 4 Super Bowls seguidos e perdeu os 4. A gente brinca, vascou os 4, né? Foram 4 vices seguidos nos anos 90, né? Com grandes equipes, com Jim Kelly, Thurman Thomas, eram equipes fabulosas. Eu tenho trauma até hoje porque eu vi essas equipes jogarem e baterem com força nos Dolphins. Os Dolphins tinham problemas seríssimos no final da carreira do Dan Marino contra essa fortíssima equipe do Buffalo Bills. Então, o que a gente está acompanhando agora é um resgate de uma equipe tradicional, né? Então, toda essa empolgação, tanto da imprensa quanto dos torcedores, né, com relação ao Tua, é porque, não só com relação ao Tua, mas também com relação ao Brian Flores, mas também com relação à estrutura organizacional da franquia como um todo, que vem se encontrando, né? Esses dias eu estava discutindo até com o Vitor, que o Vitor também é um cara meio esquisito, né, Marcos? O Vitor é um cara meio à esquerda, comunista e tal, aí pensa tudo meio estranho, né? E aí a gente estava discutindo se o Steven Ross era um bom ou não dono de equipe para os Dolphins, se ele era melhor do que os irmãos Johnson nos Jets. É até um absurdo, eu acho, questionar um negócio desse, né? Porque para mim não tem nem comparação. E ele falou, mas os Johnson são mais vitoriosos. Chegaram a um final de conferência e o Steven Ross nem isso. Cara, né, abortos existem, né? O Joe Flacco foi campeão do Super Bowl. Né, o Nick Foles foi campeão do Super Bowl. Então, o Dan Marino não foi campeão do Super Bowl. Então, existem esses abortos, né?
E não se compara o tamanho do mercado de Nova York com o de Miami também, né?
Ainda tem isso, né? Mas
do futebol americano é Nova York e ninguém, assim, e o Jets ainda, quando você pensa em Nova York, você pensa no Giants.
Ninguém pensa nos Jets. Inclusive, uma das vezes que eu fui a Nova York, eu tava num ponto de ônibus que eu tava indo pra Atlantic City, né? Fui fazer uma fezinha lá, Atlantic City, que é divertidíssimo. E aí eu tava no ponto de ônibus e o rapaz que fica conferindo os tickets, né, os ingressos pro ônibus, ele tava ouvindo um jogo de futebol americano no rádio. E aí eu perguntei, Jets or Giants? E aí o cara, what? Nobody cares about the Jets. Ninguém liga pros Jets. Isso em Nova York. O cara falou assim, tipo, me questionando, tipo, quê? Ninguém liga pros Jets. Entendeu? Então, os Jets é uma equipe muito mais concentrada, familiar, uma equipe que tem aquela tradição do filho passar do pai passar pro filho, né, o tio passar pro sobrinho e a família, todo mundo junto. Mas é uma coisa muito concentrada em Nova Jersey, né, em New Jersey, em Nova Jersey. Em Nova York, né, em Manhattan, Big Apple como um todo, já não tem o que questionar. É coisa de... A proporção é imensa, né? A quantidade de torcedores dos Giants, tanto em Nova York quanto no país inteiro, é esmagadora, né, a diferença de torcida. Então, assim, começa no topo. E isso é o que está todo mundo falando. O trabalho que o Steven Ross vem fazendo, e aí sim, isso é o que eu falo para o Vitor, entre erros e acertos, ele não é perfeito, ele erra, né? E um grande erro que o Vitor mencionou, e com razão, foi a contratação daquele idiota, daquele gordo lá, como é que é aquele que era nosso GM, aquela merda? O Mike Tannenbaum, né? Aquilo ali foi um erro gravíssimo que todo mundo já sabia que ia dar errado, né? No momento da contratação, eu falei... Vitor falou, todo mundo, a imprensa inteira, todo mundo falou, ó, não vai dar certo, mas vamos aguardar. Vai que, né? Ficou aquela coisa. E o tempo, senhor da razão, mostrou que realmente não tinha como aquele negócio dar certo. Então aquilo foi um erro. Agora, o Chris Greer tem sido um acerto. Entre erros e acertos do Chris Greer, o Chris Greer vem fazendo um bom trabalho. O Brian Flores, que eu critiquei absurdamente no momento da sua contratação, mas eu critiquei demais a sua contratação, porque eu não gosto de treinadores calouros. Eu não gosto de treinadores iniciantes. Mas tem dado certo. Até aqui tem funcionado bem. Tem feito um grande trabalho. O que falar de Tom Garfinkel, CEO da franquia? O trabalho que ele faz fora de campo com os Dolphins é extraordinário. É espetacular. Talvez seja o grande ponto de todo o trabalho do Steven Ross, desde que ele adquiriu a franquia, seja a contratação do Tom Garfinkel, que já tinha feito um grande trabalho no San Diego Padres, na Major League Baseball, veio a peso de ouro para Miami e vem fazendo um trabalho formidável. Por que isso não é muito comentado? Porque isso é fora de campo. Isso não o trabalho que ele faz fora de campo não reflete tanto dentro de campo. Só que a equipe já voltou a trazer um Super Bowl para Miami, né?
É isso. E não é só um trabalho na organização, né? É o trabalho que os Dolphins fazem para a comunidade de Miami, né? Foram milhares de refeições doadas agora durante a pandemia para alimentar.
E agora em outubro foi um negócio espetacular, né, Marcos?
Exato, foi a aproximação entre as comunidades menos privilegiadas e a polícia, fazer essa integração com outras minorias também. E Miami não tenho o que dizer, né? É um lugar de diversidade, de várias etnias, de várias cores de pele, de várias orientações sexuais, né? É uma cidade mais progressista e mais que tem também...
mas a gente levou esse ano lá, hein? Levamos esse ano lá, hein?
E também, outro ponto que foi anunciado semana passada, muito legal, os Dolphins doaram 75 milhões de dólares para o Hospital do Câncer de Miami, para financiar não só pesquisa para o tratamento do câncer, para a cura do câncer, mas também para financiar o tratamento daqueles pacientes que não têm condições de pagar por um convênio, de pagar os custos dos hospitais da região. Então,
repete
é um trabalho...
o valor, por favor, para quem não entendeu, repete o valor.
75 milhões de dólares.
Galera, vamos lá. Não foram 7, né? Não foram 750 mil, foram 75 milhões de dólares. Vocês têm noção do que são 75? Com 75 milhões de dólares, você contrata um quarterback, tá? Só para vocês terem noção. Com 75 milhões de dólares, você contrata um quarterback. Eu não lembro exatamente qual foi o valor que pagaram, que o Chicago Bears pagou no Nick Foles, ou que o Tennessee Titans pagou no Ryan Tannehill. Mas o Kirk Cousins, se eu não me engano, custou 85, 84, tá? Ao todo. Então, é mais ou menos isso. Você contrata um quarterback. O cara doou, ele deu esse dinheiro por uma causa, tá? De combate ao câncer.
É mais
estudo,
da metade do...
pesquisa e tratamento a quem não pode ter tratamento. Fala, Marcos.
Não, para comparar, por exemplo, o contrato do Garapo em São Francisco, que foi um dos contratos mais absurdos na época, contrato de 5 anos, 137 milhões de dólares, mas só 74 são garantidos.
Então
é mais do que o garantido do...
É mais do que o garantido do Garapo. E o Jairson lembra disso, a gente criticou na época, e vieram de porrada na gente. A gente avisou. Agora não consegue sair do contrato, né? Agora tá preso. A gente avisou que era ruim, que era mau negócio. Mas, enfim, começa de cima. E aí começa com o Steven Ross, errando e acertando, mas claramente vendo no Steven Ross a intenção de fazer do Miami Dolphins uma equipe vencedora e uma equipe exemplar fora de campo, né? Então isso é importante. Chris Greer, entre erros e acertos, né? Entre Noahs e Austin Jacksons, né? Erros e acertos, ele vai construindo uma equipe, né? Acerta de um lado, ok. Erra no Jordan Howard, errou, ok. Erra, o trabalho dele não é perfeito, né? Mas acerta em outros. Raquan Davis, um bom nome, né? Emmanuel Ogba, e aí? Um dos candidatos a jogador de defesa do ano. Quem imaginava que ele sequer poderia ser considerado para isso? Não seria meu voto. Meu voto ainda é no Aaron Donald, que ainda, para mim, ainda é o melhor jogador de defesa da liga. Mas Emmanuel Ogba levando consideração para isso? Ponto do Chris Greer.
A mesma quantidade de sec do TJ Watt que a gente não escolheu, né? Então ele conseguiu reparar esse erro de algum jeito.
Pois é. E aí pega um long snapper, né? No draft, queima uma pique com um long snapper. E aí
Mas é o melhor long snapper da história do college.
O trabalho que ele faz, entendeu? Não importa.
Você viu o Jason Sanders falando que essa sequência de chutes, que foram 22 chutes, 22
mas chutes errou
convertidos,
não,
mas ele falou
não.
Que só foi graças ao long snapper dele, né?
Não, caguei, não interessa. Ele estaria lá disponível se ele não fosse draftado. Ele estaria lá. Você podia ter draftado o Donovan Peoples-Jones, que tá pegando bola, que tá ganhando first downs, que tá fazendo touchdown, que tá marcando ponto. O cara tá marcando ponto. Se o Donovan Peoples-Jones fizer um touchdown na carreira, ele já vai fazer mais do que se esse prego virar o John Denny, com 15 anos de Miami Dolphins. John Denny nunca fez um ponto no Miami Dolphins. E nunca vai fazer, o cara é long snapper, irmão. Entendeu? Não vai fazer, né? E o Donovan Peoples-Jones já fez um touchdown. Já marcou 6 pontos. Então, assim, foi um erro. Não adianta brincar, fazer piada, palhaço.
Assim,
errou!
a época do draft, o Peoples Jones não tinha lugar no elenco do Miami Dolphins. Foi depois do draft que o Allen Hurns desistiu da temporada, o Albert Wilson desistiu da temporada.
Talento sempre tem, cara. Sou contra isso. Deixa os caras se matarem no training camp, entendeu?
Aí os caras ainda foram buscar o Lynn Bowden depois, que tudo bem, que ainda não fez touchdown, mas vai fazer. Então, Não vamos fingir que o People Jones vai ser o próximo Devante Parker, que vai ser o próximo.
Mas já é mais do que o maldito long snapper. Isso que eu tô dizendo, a comparação não é com o Lynn Bowden, a comparação é com o long snapper.
Não, Rafa, você tá com ego ferido porque você queria muito o cara no draft e ele não veio. Mas não dá pra questionar desse
jeito. Eu não queria o long snapper, não é possível! O cara draftou um long snapper, irmão. Como assim?
Se os Dolphins hoje tem o segundo melhor special teams da liga...
A culpa é do long snapper por causa disso. Faz parte. Hoje eu vi um dos motivos pelos quais o special teams dos Dolphins estão tão bem. Rapaz, a namorada do Clayton Fedigley, caraca, olha, eu estaria jogando aquilo tudo que ele tá jogando também, viu? Porra! Tá de parabéns lá, o rapaz. Descendo do Chris Greer, a gente chega no Brian Flores. E aí a gente vê a liderança do Brian Flores, a gente vê a metodologia de trabalho do Brian Flores, e a gente vê o desenvolvimento que Brian Flores e o seu coaching staff, que a gente sempre questiona tanto, né? Porque tá cheio de estagiário lá, e os estagiários estão trabalhando, cara. Os estagiários estão mandando bem, né? A gente duvidava de certas peças, de certas posições, e as coisas estão caminhando. E aí, Marcos, eu vou te falar uma coisa. Esses estagiários todos aí, né? Esses técnicos posicionais, novatos, né? O nosso técnico de quarterbacks é um novato, apesar do Chan Gailey ser o coordenador ofensivo, né? A gente tem vários técnicos posicionais novatos, e o técnico posicional experiente é justamente o que não tá rendendo, né? O de running backs, né, Marcos?
Exato. Eu sei que a galera que tá ouvindo a gente deve estar surtando que a gente tá falando de long snapper e outras posições e não falou do Tua. Calma, galera, a gente vai chegar lá, calma.
Tem muitos anos ainda para falar de Tua.
Não, mas realmente, eu falo bem. Se espantar, né? A gente começou um pouco inseguro, mas eu acho que também o mérito do Chris Greer e do Steven Ross foi não só escolher um técnico, né? Mas a característica principal que eles procuraram não era um gênio de defesa, um gênio de ataque. Era alguém que tivesse liderança, que soubesse comandar um time, que soubesse colocar disciplina no elenco, que soubesse lidar com os conflitos que acontecem dentro do vestiário, de ego, de mentalidade, de unir o time em torno de um único objetivo, que comprasse o programa, que comprasse a ideia e a filosofia do time. E nisso, não tenho o que questionar. O Brian Flores é esse cara. Ele tem todas essas características. Ele não é um cara midiático, ele não é um cara que gosta de aparecer na coletiva de imprensa para falar. Pelo contrário, ele fica bem desconfortável em toda entrevista que tem que dar. Mas é um líder excelente, que a galera atravessa a parede por ele, né? O time mata e morre pelo Brian Flores. Você não vê, tirando alguns jogadores que já foram limados do elenco, né, por não se adequarem a essa filosofia, não se encaixarem, você vê que o time comprou a ideia e todo mundo não tem um jogador mais importante que o outro. São todos iguais. Quem comete um erro já é encorajado pelos colegas quando chega no banco, já tenta animar o outro, encorajar o outro, incentivar o outro. Então é um time que tem um nível de camaradagem que é raro se ver na NFL. E é por isso que o time está prosperando tanto.
Sobre, você falou duas coisas interessantes, né? A primeira é o profissionalismo com que o Brian Flores lida com o seu dia a dia, né? Lida no seu dia a dia. Para quem não sabe ainda, o running back Jordan Howard, né? Talvez a maior decepção do ano, né? Da nossa temporada aqui. Pelo menos eu tinha uma expectativa boa pro Jordan Howard. Ele foi cortado ontem, segunda-feira.
O JP ficou tão triste que não quis nem gravar com a gente hoje.
Mas eu confesso que eu fiquei bem triste também, porque para mim foi uma decepção muito grande. Sempre foi um running back que eu gostei muito, desde Philadelphia Eagles e Chicago Bears. Sempre gostei muito do Jordan Howard. Acreditava que o jogo dele se encaixaria bem no estilo de jogo de Miami. Então, eu achei uma aposta muito válida, um contrato suave, um contrato tranquilo, nada demais para a equipe. mas infelizmente não deu certo, ele foi cortado. E na entrevista onde o Brian Flores deu essa informação de que ele havia cortado o Jordan Howard, ele falou, olha, foi uma coisa mútua, né? Foi uma decisão mútua, os dois estavam, os dois lados estavam de acordo e tudo foi feito com muito profissionalismo, sem nenhum tipo de rancor. Eu falei, olha, tá aí, é sempre difícil, né? Um momento difícil quando você corta um jogador. E isso foi feito de forma tão, tão simples, tão profissional, vamos dizer assim, que eu fiquei, falei, pô, legal. Outra coisa que você falou, Mar, com relação a erros, né? Acontece um erro, o outro jogador vem, já dá uma moral, papapá, pepepé, e a camaradagem, e beleza. Ted Karras, o nosso center, ele cometeu dois fumbles, né? Ele cometeu dois erros gravíssimos na partida, que quase custaram, né, a partida para os Dolphins. Ele estava fazendo snaps muito baixos, né? Que o Tua não conseguia pegar a bola, né? Ele já estava... quando ele estava under center, né, ele já estava com as duas mãos posicionadas ali bem debaixo da bunda do center, né, a posição tradicional, e o Karras fez o snap quase que no tornozelo do Tua. E isso é fumble, tá, gente? Para quem não sabe, isso é fumble. Se o adversário pegar a bola, já era, inverteu a posição, tá? Então, e eu vi uma entrevista, não sei de quem foi, dedicando a vitória ao Ted Karras, né? Agora eu não lembro quem foi, mas a gente foi lá e falou, vamos ganhar por você, entendeu? Levanta a cabeça, não tem nada, tamo junto, você é um dos jogadores mais importantes da nossa equipe e a gente tá junto. E é isso, e de fato é tudo isso. Ted Karras é, de fato, um dos jogadores mais importantes da equipe, uma das lideranças dessa equipe, e vem jogando muito bem o ano todo, né? Vem sendo muito sólido o jogo o ano inteiro. E cometeu dois erros no mesmo jogo. Quase nos custou o jogo, né? No momento em que ele cometeu os erros, aquela questão do feeling, né? Tipo, o jogo tá virando a favor dos Chargers, né? Todo mundo sentiu isso. Mas vamos falar do jogo, Marcos, já que a gente já tá dando esse gancho, né? Vitória do Miami Dolphins, 29-21. O placar foi mais apertado do que realmente mostrou o jogo, né? Os Dolphins abriram 14-0 muito rapidamente, né? A defesa, para variar, já trabalhando muito bem, como de hábito, né? E o ataque complementando o bom trabalho da defesa, pontuando com touchdowns, né? Isso é importante, fazer o turnover adversário virar touchdown a nosso favor. Isso é fundamental no futebol americano, isso é fantástico para a equipe que quer vencer os seus jogos e começar bem as suas partidas. Eu até tuitei na hora, eu falei, assim que a gente gosta de ver o Miami Dolphins, começando o jogo a 1000 por hora. Marcos, esses começos dos jogos dos Dolphins também tá parecendo uma mudança de cultura, né? A gente estava sempre acostumado aos Dolphins começarem atrás, a reagirem depois do intervalo, às vezes viravam o jogo, mas às vezes já não dava. A gente está vendo que isso também já está sendo uma tendência. Os Dolphins estão começando o jogo a 1000 por hora. Muito bacana isso. Tu não acha não, cara?
É essencial, né, Rafa? Acho que não lembro, em setembro ainda, que a gente gravou um programa, a gente estava falando que os Dolphins estavam saindo atrás do placar, e aí já era o plano de jogo, né? Porque o adversário abria, e aí os Dolphins tinham que ficar correndo atrás do prejuízo e não conseguia executar o planejamento para a partida da maneira que eles queriam, e daí tinha que soltar mais passe, tinha que atravessar o campo mais rápido, tudo isso não estava acontecendo. E acho que isso incomodou demais a comissão técnica também, né? Porque a gente vê no plano de jogo dos Dolphins, todo jogo eles começam muito fortes, seja pela defesa, seja pelos special teams, né? Esse punch bloqueado do Andrew Van Ginkel foi uma jogada que eles treinaram, né? Um tipo de blitz no punter que eles treinam e que chamaram essa jogada logo no começo da partida. Então a gente vê que isso está fazendo parte do planejamento dos Dolphins e como a comissão técnica vem planejando a partida também para cuidar do ataque, né? A gente sabe que o ataque ainda não está engrenando, mas quando a gente olha, quando a gente tira a lupa da partida e a gente olha o arco da temporada, a gente vê como essa comissão técnica está sendo cuidadosa, criteriosa, mas ao mesmo tempo muito sábia e, na minha visão, até de maneira correta. Eles foram preparando esse time para o Tua assumir a posição. Então, lá atrás, eles implementaram um playbook novo, com um ataque mais espalhado, né? Então, quando a gente olha nas estatísticas, né, nas métricas, a gente vê que nenhum time de um lado do campo ao outro lado tem jogadores tão distantes quanto o Miami Dolphins, então você abre a defesa também para fazer o read option, o RPO. E, né, como os jogadores foram aprendendo esse esquema, aí o Tua assumiu, e como a importância do time começar forte, seja com ponto do ataque, do special teams ou da defesa, isso dá uma tranquilidade pro Tua, que é novato na liga, não entrar no desespero e conseguir ir trabalhando jogada a jogada conforme eles vão treinando durante a semana, né? Eu acho que o jogo de Arizona mostrou bem que o time tem sim capacidade de...
Você caiu, Marco.
Bom, não se desesperou, pegou a bola, conseguiu completar o passe pro Devante Parker também. Então, é isso que eu tô falando. Olha o arco da temporada, o time tá indo muito bem. As coisas estão se encaixando e tá crescendo na hora certa. Já estamos em abril, já estamos no meio de novembro. O time tá muito melhor do que tava em setembro e continua em tendência de alta para chegar em dezembro jogando bem, jogando forte, com um playbook que eles ainda vão poder abrir e que os adversários de dezembro ainda não viram o Dolphins executando.
Exato, porque isso faz parte todo de um planejamento, né? Você abre um pedaço do playbook, vai abrindo, e aí é como a gente comendo um prato, né? O melhor fica para o final, né? Então, dependendo das pretensões da equipe, das equipes, no caso, para o final de temporada, né? Então, você tem um jogo decisivo que pode valer o título da divisão, ou uma classificação aos playoffs, alguma coisa assim, é outro playbook, galera. É outra coisa, é um playbook mais agressivo, menos conservador, né? Porque a gente repara, a gente fica irritado, né? Os Dolphins estão ganhando o jogo, tava 26 a 14, isso, 12 pontos de diferença, 26 a 14, e eu falei, toda hora eu tava falando no Twitter, hora de matar o jogo, o jogo não acabou ainda, 12 pontos, não acaba o jogo, faz um touchdown, e aí você mata com a partida, aí começa o Sean Gailey a correr com a bola no meio da linha, draw, e aí a coisa não vai, filho. E aí, você só queimou o relógio, você não fez nada, você não chutou um field goal, você não pontuou, você não fez cacete nenhum. E isso me incomoda, né? Isso me incomoda. Muitos vêm dizendo que esse tipo de estratégia do Chan Gayle e tal é por causa do Tua, para não expor o Tua, para proteger o Tua, para não permitir com que o garoto comece a gerar turnovers. Ontem foi quase, né? Ontem o Tua passou uma bola no colo do Adam Shaheen que ela passou no meio das duas mãos do Kenneth Murray, linebacker dos Chargers. Eu jogando pelada na praia, né, jogando futebolzinho americano que a gente fez uma despedida de fim de ano lá no outro futebol, eu peguei um passe daquele ali, né? O Kenneth Murray era para ter pego um passe daquele ali, ele já pegou vários assim no college. Dizem que é a mão esquerda de Deus. Aí fica complicado, realmente. Eu entendo que para as defesas adversárias, esse tipo de interceptação pode, de fato, ser mais complicado. A hype vem na veia, que é uma coisa de louco, né? A gente já tá nessa cocaína de empolgação mesmo, que se foda, né? Não vai pegar essa interceptação, meu filho. É o braço esquerdo de Deus, criança. Não vai rolar. Enfim, irrita. Eu quero ver o Tua lançando para 50 jardas, irmão. Eu quero ver essa porra aí, cara. Ficar nesse joguinho de 250 jardas todo jogo. É maneiro, é efetivo, mas não é bonito. Eu quero que seja efetivo e bonito, porra. Tu é foda, é o cara.
Mas eu acho que isso é um mérito de Miami, Rafa. Porque o time tá jogando de forma inteligente. Eu sei que é frustrante pro torcedor. Eu também queria ver o torcedor.
Caralho, né?
Mas isso vai acontecer no tempo certo, né? A gente vê o Justin Herbert soltando o braço porque o Chargers tá atrás do placar de toda hora, né? Então, Ele precisa arriscar mais, leva mais interceptação. O Joe Burrow, a mesma coisa. Agora, os Dolphins estão podendo se dar o luxo de jogar de maneira inteligente, disciplinada e sem correr risco de ter forçar uma interceptação ou um turnover, o que for, e aí botar o jogo em perigo. Vai controlando o placar, você não bota pressão no seu quarterback, ele tá aprendendo, tá se desenvolvendo, o Tua vai entender melhor como funcionam as defesas do NFL, as coberturas, e isso vai ajudar no desenvolvimento dele também, né? Acho que uma das coisas, olhando agora no retrovisor, que eu acho que tenha pesado, acho que pesou com certeza, né? Eram as interceptações do Ryan Fitzpatrick quando, por exemplo, aquela última interceptação dele contra os Jets. Eu acho que aqui foi aquela interceptação com a bunda lá. Eu acho que o Brian Flores ficou louco, porque foi uma bola desnecessária, não precisava correr aquele risco. Tipo, foi uma gracinha que o Fitzpatrick quis fazer, porque o jogo já tava ganho, e que eu acho que irritou demais o Brian Flores, porque a gente sabe que ele é um cara disciplinador. E aí, Rafa, e com você que tá ouvindo a gente, eu queria compartilhar um texto, na verdade uma thread aqui do Twitter. Não estou curtindo e copiando, estou dando os méritos para quem falou, que foi o jornalista Chris Kaufman. E eu queria traduzir aqui para vocês, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente sobre o desenvolvimento do Tua. E o que isso significa para o Miami Dolphins agora, não só em 2020, mas como nos próximos anos. Então, ele fez uma comparação com algumas outras comissões técnicas e jogadores em termos de desenvolvimento na NFL, quando eles eram rookies. Então, em 2001, o quarterback dos Patriots era o Drew Bledsoe, e aí o Drew Bledsoe se machucou, e no terceiro jogo, o Tom Brady que assumiu. E naquele time de New England, né, a defesa era muito forte, e o papel do Brady, basicamente, era cuidar da bola. Então o Brady lançava 28 ou 29 vezes no jogo. A campanha do Brady como quarterback titular foi 11 vitórias, 3 derrotas, 14 jogos no total. E os Patriots foram até o Super Bowl. Calma, torcedor, não se empolga, não tô falando que os Dolphins vão pro Super Bowl. Aí, beleza, o Tom Brady é muito fora da curva. Então, vamos lá. 2004, Pittsburgh Steelers. Big Ben assumiu um time que estava com uma campanha de 2 vitórias e 1 derrota, e o Tony Maddox saiu. Era um time dos Steelers que era muito forte na defesa, assim como os Dolphins são hoje. O Big Ben lançou em média 22 vezes por jogo e conseguiu uma campanha como titular, 13 vitórias e nenhuma derrota. Conseguiu uma vitória no playoff e perdeu o jogo seguinte do playoff. Beleza. Então, Russell Wilson, quando assumiu a posição de titular no Seahawks, o Russell Wilson assumiu a posição de titular logo na semana 1, em 2012. Seattle também, um time muito forte na defesa, uma defesa incrível. Tinha o Marshall Lynch, que carregava bastante a bola. E a média de passes por jogo do Russell Wilson em 2012 foram 25 passes por jogo. E a campanha final do Seahawks foi 11 vitórias, 5 derrotas. Foram para o Wild Card. Não lembro se eles foram para o Wild Card ou se eles ganharam a divisão. Mas o Seahawks ganhou o primeiro jogo dos playoffs, perdeu no jogo seguinte, né? Então isso que a gente está vendo do Tua é uma decisão fria e muito inteligente do Brian Flores e do Chan Gailey, porque eles sabem o quarterback que eles têm na mão, eles não precisam forçar. Então é um papel importante deles de protegerem tanto o Tua, deixa ele cuidar da bola, não deixa o peso de um jogo recair sobre ele, apesar que o Tua é um cara com mentalidade forte, que se precisar ir atrás ele tem, mas você não corre risco desnecessário. A defesa tá funcionando bem, special teams tá funcionando bem, tá fazendo ponto quando precisa. O Miami Dolphins, com o Tua no comando, já melhorou em 9 campanhas na Red Zone, fez touchdown em 8. Então tá, já é um time muito mais seguro no ataque do que vinha sendo com o Ryan Fitzpatrick. Isso me surpreendeu. Eu esperava que talvez nesse começo a gente fosse ver um Tua talvez um pouco mais irregular, cometendo erros justamente por ser rookie, e não teria problema. Mas eu acho importante isso para dar confiança para o time, de tantas variáveis que acontecem, que o Tua sendo protegido é um boost de confiança tanto para o Tua quanto para o resto do time. Miami vencendo jogos de maneira inteligente. E que acho que a gente fica impaciente, porque a gente é ansioso, mas que a gente vai colher muitos frutos lá na frente, dentro dessa mentalidade, dessa filosofia de, de jogo que o Brian Flores e o Chan Gailey implementaram.
Sem
que
dúvida, Mafa. Não, é por aí. E o Tua tá com uma média aproximada de 22, 25 passes por jogo, né? Talvez essa média esteja um pouquinho mais baixa por causa do jogo contra os Rams, né? Que ele passou bem menos. Mas a ideia é essa, é fazer no máximo 25 passes por jogo. Só que para isso a gente precisa de um jogo corrido que funcione, né? Quando você tinha um Russell Wilson fazendo esse tipo de trabalho no Seattle Seahawks de 2012, porque você tinha um Marshawn Lynch no auge, né? Então, faz toda a diferença. O Tom Brady, se eu não me engano, naquela época, ou era 2003, 2004, por aí, mas o Tom Brady tinha o Green Ellis. O Green Ellis era um excelente running back, né? Então, assim, ajuda muito. A gente não tem um grande running back. A gente achou um garoto aí, né? O Salvon Ahmed, né? Gente, olha, o vídeo do Ahmed the Terrorist é um negócio hilário. Recomendo que vocês assistam no YouTube. É um ventríloco, né, que é formidável. É muito engraçado. É porque o sobrenome, né, é um sobrenome árabe, né, Ahmed. Então tem essa ligação aí. Mas Marcos, depois tu vai assistir isso. É muito engraçado. Recomendo a todos. Então, assim, a gente precisa de um jogo corrido mais forte do que esse menino tá entregando. Correu bem ontem para, acho que 95 jardas, um touchdown, ok. Mas não é aquele jogo corrido que você se impõe, né? Isso aí a gente espera ver no ano que vem, né? Para cada gente que eu pergunto, para cada um que eu pergunto, Davis, quem é o running back saindo do draft que tem o estilo desse ataque do Miami Dolphins? Najee Harris. Felipe, quem é o running back saindo do draft? Najee Harris. E não sei quem. Najee Harris. Meu Deus do céu, já vou pegar com a pique de Houston esse cara. Porque se não pegar, fodeu, né? Enfim. Ontem não, perdão. Domingo.
Só uma curiosidade, já que a gente está falando do Ahmed. Muita gente no Insta me perguntou de onde que ele surgiu, na verdade, né? E o Ahmed, na verdade, ele era companheiro de quarto do Miles Gaskin na Universidade de Washington. Só que ele veio para a NFL um ano depois. Ele não foi draftado, fazia parte do practice squad do San Francisco 49ers, foi cortado. Miami chamou ele pro practice squad e ele foi promovido durante a temporada.
Ele tinha deixado alguns técnicos posicionais muito impressionados quando ele foi fazer um teste lá em Miami e ficaram assim realmente encantados com o menino e realmente na partida de ontem ele fez um bom jogo. Não é ainda, eu acho que ele vai ser, tem tudo para ser um excelente running back 2, né? Excelente, jovem, rápido, uma boa velocidade, só não tem aquela força, não é aquele cavalo para ser um three down back. Não é isso. Esse a gente já sabe quem é. Tem que fazer a fezinha para ele vir ano que vem. Mas acho que como número 2 ou como número 3, a gente tendo um jogo corrido formado por Najee Harris, Miles Gaskin e Salvon Ahmed, a gente está muito bem servido. São três jogadores jovens, cada um de um estilo diferente, mas que se complementam entre si. Eu acho que essa é a linha. Falando sobre o jogo ainda, a gente já está com quase 50 minutos de programa, eu queria chamar a atenção para você, Marcos, queria saber da sua opinião, porque muito se fala, né, da defesa do Miami Dolphins, com o Emmanuel Ogba, com o Kyle Van Noy. Domingo a gente viu o Andrew Van Gijkum fazendo mais um bom jogo, aparecendo muito bem. Xavier Howard dispensa qualquer apresentação. O Xavier Howard é o melhor cornerback da NFL na atualidade. Se você que está ouvindo discorda, você está errado. Ponto. Ele é o melhor corner da NFL neste momento. Ponto. Se você pensa diferente, pare de pensar. Aceite que dói menos. Muito bem. Dito isso, Byron Jones, Xavier Howard, bababá, babetê. Tem alguns nomes aí interessantes. Porém, no jogo de ontem, eu queria a sua opinião sobre Raekwon Davis, Nick Needham e Jerome Baker. Esses jogadores fizeram uma partida, a meu ver, muito acima do que eles costumam produzir. Numa defesa em que esses nomes mais badalados, Xavier Howard, Byron Jones, né? Emmanuel Ogba, Kyle Van Noy, campeão com New England Patriots e tal. Tem muito nome ali na defesa, mas esses meninos estão começando a aparecer. Olha, não tem o Christian Wilkins? Beleza, deixa que eu seguro a ponta aqui. E segurou? O que você acha?
Eu acho que é mais um mérito do que a gente vinha falando da nova filosofia de jogo do Miami, do Brian Flores, do Chris Greer. Primeiro jogo ali, o Raekwon Davis contra os Patriots, ele não foi tão bem. Acho que se espantou um pouco com a velocidade do jogo. E a gente vê como ele tá crescendo na temporada, como essa comissão técnica sabe desenvolver os jogadores, né? E como eles estão começando a aparecer. Eu acho que foi a melhor partida do ano do Raekwon Davis. Foram 36 snaps que ele participou, foram 57% dos snaps da defesa. Ele conseguiu, de certa maneira, anular o jogo corrido dos Chargers, eles não foram tão bem, então ele conseguiu, assim, substituir...
Marcos, desculpa te interromper, eu detesto o PFF, tá? O Pro Football Focus.
Mas nem tô falando da nota dele.
Ok. Eu não vou nem falar de nota, não. Mas é que eles elegeram o Raekwon Davis o melhor jogador, o melhor calouro de defesa da semana. Só isso, sem dar nota, assim. Odeio aquela métrica deles lá, mas pelo menos no geral... Né? Assim, entre os jogadores de defesa, entre os calouros, ele foi o melhor. Ok, aí eu já acho mais interessante.
Ele tá crescendo na hora certa, tá se desenvolvendo. E eu acho que é um atestado para essa gestão, né? Porque quando a gente olha quantos calouros estão contribuindo de maneira efetivamente em qualquer time da liga? Poucos. Agora a gente olha os Dolphins contribuindo, assim, produzindo mesmo, não só preenchendo vaga no elenco. Tua Tagovailoa, Austin Jackson, Raekwon Davis, o Brandon Jones tá indo bem, Robert Hunt indo bem, né? Então, a gente, da nossa classe, tirando o Noah, que agora tá no banco, são 5 jogadores que estão tendo participações efetivas no time, seja no ataque, seja na defesa. Quantos times têm esse mérito? Quantos conseguem isso? Pegar... Então, essa classe do draft de Miami já está sendo muito especial, né? Já dá para dizer, a gente fala, só pode avaliar os rookies ao final da primeira temporada e depois de 3 anos. Mas esses rookies, a maioria, o Miami acertou, já estão contribuindo. Nick Niggers, no ano passado, terminou o ano em alta, esse ano estava um pouco ferido, já está voltando à boa forma, já está produzindo mais. Fez uma excelente partida contra os Chargers. Então, a gente vê, tá virando clichê falar, mas quando a gente olha o arco de desenvolvimento individual e coletivo desse time, tá indo tudo muito bem, tudo com tendência de alta, apesar das lesões. A gente perde um jogador, o que entra no lugar consegue contribuir, né? O Jason Strawbridge, que não foi escolha de 5ª rodada, quase não tinha jogado também, fez boas jogadas no último domingo. Então, é impressionante o nível de produção e como esse time joga, todo esse trabalho que o Brian Flores está fazendo. Por mais que os Steelers estejam invictos, o Mike Tomlin já tem anos de liga. Para mim, seria uma grande injustiça se o Brian Flores não for eleito o técnico do ano. Porque esse trabalho que ele está fazendo, e estou falando sem clubismo, mas de verdade, esse trabalho que ele está fazendo, quando você olha não só o resultado, mas você olha evolução dos jogadores, desenvolvimento do time, é sensacional, é espetacular. E acho que agora está começando a cair a ficha do resto da liga. Não só da imprensa local, mas hoje de manhã, o Dan Orlovsky já estava falando no programa dele que realmente, finalmente, alguém da árvore do Belichick começa a dar fruto. Né? Porque todos os outros técnicos que saíram da árvore do Belichick foram bem contestados, né, nos trabalhos que fizeram. E o Brian Flores é o único que realmente começa a dar resultados com a mesma evolução, com a mesma maneira que o Belichick conseguiu fazer quando assumiu os Patriots.
E agora a gente vai falar sobre a parte final do programa, né? Tradicionalmente a gente tem aqui a análise sobre a partida seguinte, né? Então os Dolphins vêm de 4 vitórias seguidas, né? Mais uma boa vitória agora diante do Los Angeles Chargers. E agora a gente tem pela frente mais uma partida que eu acredito, não sei se o Marcos acredita, mas eu acredito que é uma partida ganhável, vencível, né? Acabei de cometer 2 neologismos aqui, mas vamos lá, faz parte. Denver Broncos em Mile High. Sempre complicado jogar na altitude de Denver. Marcos, qual a sua expectativa para o jogo? Me dá a sua expectativa e já me dá o teu palpite com o placar.
Desculpa, a galera caiu aqui. Queria mandar um abraço para Claro por proporcionar esse momento inenarrável. Mas sim, é um jogo ganhável, vamos falar a verdade. Ainda mais que o Drew Lock tem cometido várias interceptações e a defesa dos Dolphins a gente não precisa mais comentar.
Ele não está confirmado no jogo ainda, viu, Marcos?
Há
uma
ele não...
bela chance do
Brett Rippin.
De Brett Rippin. Oh, que beleza.
Brett Rippin, que também teve 4 interceptações no seu único jogo da NFL. Então, já começa a ficar claro que o ataque de Denver, sem querer menosprezar, mas fica um ataque bem discutível, tanto com um como com o outro, né? O que pode ser traiçoeiro é justamente o fator da altitude e o time entrar de salto alto, mas não parece ser o caso do Brian Flores, porque ele tem tido sabedoria e discernimento para preparar o time e não entrar na pilha de torcida e de imprensa. Toda semana a Miami consegue executar um plano de jogo muito inteligente contra o adversário, né? Então, dado esse cenário, diria que Miami entra como favorito, sim. Mas como desde que eu comecei a falar que o adversário que vai ganhar Miami tá ganhando...
Sabia que tava vindo.
Eu vou continuar, pode falar, pode dar risada. Eu não vou zicar esse time, não. Vamos aí, então. Vamos aí. Broncos 24, 21 Dolphins.
Eu tinha certeza. Eu tava ouvindo, eu falei, no final ele vai virar essa porra. Sensacional, Marcão, sensacional. Bom, agora falando sério aqui. Eu acho que essa partida, dentro dessa sequência, né, de jogos pós-Cardinals e pré-Chiefs, né, que é uma sequência de 4 jogos teoricamente fáceis, né, Chargers, Broncos, Jets e Bengals, eu acho que esse é o jogo mais traiçoeiro dos 4. E eu vou explicar o porquê. Seja com Drew Lock, seja com Brett Rippin, não importa. O ataque vai ser focado no jogo corrido. E nós temos problemas contra o jogo corrido adversário. O Denver Broncos tem 2 bons running backs, Melvin Gordon e Philip Lindsay. Ok, não estão correndo aquela maravilha toda, mas a nossa defesa ainda não é uma defesa boa contra o jogo corrido. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles ainda têm uma boa defesa. Eles ainda têm uma defesa com o Bradley Chubb, com o Justin Simmons. Tem alguns nomes bem interessantes naquela defesa. E o Vic Fangio, head coach da equipe, técnico principal da equipe, é um cara muito inteligente para formações de defesa. É um técnico de background defensivo. Então, não é uma defesa... esculhambada. É uma boa defesa, a defesa do Denver Broncos. Vão jogar em casa, tem o fator da altitude, provavelmente vai estar frio por lá, então olha quantos fatores eu estou colocando aqui na mesa, né? É possível vencer? Sim. Por talento, nós temos uma equipe superior à equipe do Denver Broncos. Nem sempre isso ganha jogo, né? A magia do esporte é justamente essa. Acredito que vamos ganhar? Sim. Acredito numa vitória do Miami Dolphins. O Miami Dolphins vem pontuando muito bem, né? Os Dolphins têm um ataque que vem pontuando mais de 21 pontos, se eu não me engano, já em 6 ou 7 partidas seguidas, né? Então, os Dolphins vêm pontuando bem nas partidas e isso é importante. E eu acho que a equipe do Denver Broncos pode até ter sucesso correndo com a bola, mas tem dúvidas se terá sucesso pontuando contra essa defesa. Apesar de bons recebedores que eles têm, né? O Jerry Jeudy tá lá, é um jogador que vem aparecendo muito bem, né? O Cortland Sutton se machucou, né? Tá machucado, então já é um baita de um desfalque, né? Então, assim, Drew Lock ou Brett Rippin, acho que qualquer um dos dois vai sofrer muito contra essa defesa, mas eu acho que o jogo corrido deles tem uma grande chance de fazer uma grande apresentação contra a gente. Dito isso, meu palpite é uma vitória dos Dolphins, ainda assim, né? Acredito numa vitória por 28... Ai, ai, não vão pontuar muito, não. 28-17, Miami Dolphin. Meu palpite é esse, 28-17. Marcão, dá tuas considerações finais aí, meu irmão.
Acho que é isso, Rafa. É bem o que você falou. É um jogo para ter cautela. Já tô vendo muitos torcedores no clima de ganha-ganha, que já ganhou. Mas os jogos na NFL, nenhum, nunca é de bandeja. Todos os jogos você tem que brigar para ganhar. Então, vamos continuar focado, vamos olhar semana a semana. E aí, espero chegar semana que vem aqui no Finscast para comemorar mais uma vitória com vocês aí. Obrigado, galera. Valeu a audiência aí. Fins up.
Só quero ver se na semana que vem você vai apostar nos Jets, seu cara de pau. Mas tá dando certo, tá dando certo. Aposta nos Jets 3-0 que tá bom.
Isso aí, cara. Tem que ser jogo da vingança do Adam Gaze. O Jets quase ganhou do Patriots. Ó. Os caras estão tendência de alta também. O Pierre Desser foi dispensado hoje também.
Reforço para os Jets. Isso aí é um reforço, né? É como é que é? É adição por subtração, né?
É, exatamente.
Engraçado que hoje o pessoal do Texans Brasil lá colocou: ah, tomara que ele venha pra gente. Eu falei: tomara, pelo bem das minhas picks, tomara que ele vá. Jogadorzinho horroroso. Ele já era horroroso nos Colts. Ele ficou pior nos Jets, né? Então, tomara que vá pro Houston Texans, né? Porque aí a coisa fica bem bonita, fica bem interessante. Galera, chega, a gente fica por aqui, já falando demais. Se Deus quiser, mais uma vitória vindo aí no nosso caminho, né? O caminho rumo aos playoffs. E quem sabe, por que não, brigar pelo título da divisão contra o Buffalo Bills, né? Estamos muito vivos nessa disputa, né? Estamos muito fortes, estamos vivendo um bom momento agora com os Dolphins. Então vamos curtir, vamos aproveitar esse momento. E semana que vem vamos torcer muito, domingo tem mais. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, muito obrigado pela audiência e muito obrigado pela paciência. Semana que vem a gente está de volta aqui com mais um Finscast no FumbleNet. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Fins up. Valeu. Miami's got the dolphins, the greatest football team. We take the ball from